nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte. Eu não ia nem colocar um tema, mas chegando aqui, Deus bradou em meu coração esse post que eu coloquei para os irmãos aqui no dia 7 de outubro, como vocês receberam aí. Por favor, abra ali a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 3, versículo de número 20. O 20 e o 21 nós vamos ler, eu vou ler para vocês, e é daí que a gente parte para algumas tratativas na noite de hoje com os irmãos. Amém? Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Não, não. Infinitamente mais. Isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém, queridos? E o que tem a ver esse texto com o post de que ninguém acorda, né? Aliás, o que é mesmo? Deixa eu voltar lá para não falar errado, né? Nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte, não é? Irmãos amados, é um fato, é uma verdade que a gente vive um tempo do fast food, comida rápida. E você viu como isso cresce assustadoramente? Hoje, lanchonetes, irmãos, viraram aí um negócio do momento. Quem tem uma franquia de uma grande lanchonete, Mac não sei o quê, Big não sei o quê, e outros nomes que a gente não vai fazer aqui tanta propaganda para esse povo, porque essa comida desses caras fazem mal, não é brincadeira. Você não pode comer muito isso aí, só uma vez ou outra, tá certo? Os adolescentes ali, os adolescentes, pode ser que não gostem disso que eu estou falando, mas é uma verdade, você não pode comer muito esse negócio não, porque não é uma comida saudável, isso é uma verdade. Então, o fast food, irmãos, hoje, falando na questão, vamos dizer assim, de negócio, de business e business, a gente vê que é um bom negócio quem tem uma franquia de um restaurante, de uma lanchonete dessa envergadura. É muito caro, não é brincadeira, emprega muita gente, a gente sabe disso. Por quê? Porque tem muita procura, tem muita gente que come, que gosta desse tipo de refeição e etc. e tal. Por quê? Porque a geração, cada dia mais, pede isso, porque as pessoas não têm tempo, irmão, não têm tempo nem para fazer uma refeição digna e uma refeição direito. Não tem tempo, elas não têm tempo, elas estão pedindo ali o Mac número 1 e estão saindo rasgando ele para o próximo compromisso, porque não tem tempo, não tem tempo, literalmente não tem tempo, sem contar o churrasco grego que é R$5 com um copo de suco, não é? Sem contar essa daí que é mais rápida do que todas. Então as pessoas não estão tempo. Por que o fast food cresce? Porque as pessoas não estão em tempo. E isso de verdade está vindo para o meio, igreja. As igrejas estão cada dia mais tendo uma espécie de comida fast food. Uma comida que só incha as pessoas e não as satisfaz. Essa é a verdade, é uma comida rápida, uma comida assim que, sei lá, mais preenche o ego da pessoa do que de verdade trata a vida dela, mentora a vida dela e traz direção à vida dela. As pessoas estão acostumadas a isso. Hoje em dia, um pastor ele tem que pensar pelo menos umas 10 mil vezes antes de soltar uma frase no altar, uma frase no púlpito, uma frase no pensamento dele. Hoje em dia a gente vê como as pessoas, elas estão cheias de mimimi, cheias de não me toque, não me rele, as coisas difíceis, irmãos. Então, voltando para o contexto daquilo que a gente está falando aqui, nenhuma semente acorda a árvore do dia seguinte, por quê? Porque ela tem um processo. E hoje nós vivendo essa questão do fast food, a coisa precisa ser muito rápida, e aquela comida, ela é tão rápida, que ela não tem um processo para se fazer, não tem um critério para se fazer de qualquer jeito ou de qualquer forma. E quando a gente lê esse texto aqui de Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo, ele descrevendo o poder de nosso Deus, irmãos, de que é um Deus que pensa, irmãos, não só no hoje, não só no agora, mas é um Deus que pensa à frente, é um Deus que já foi no meu e no seu futuro. Ele já visitou lá, ele sabe o que tem lá para você, ele sabe o que tem lá para mim, ele conhece a nossa vida, ele conhece tudo sobre nós, e ele sabe que eu e você, para chegar onde precisa, necessário se faz um processo. Processo, não esqueça dessa palavra, há um processo. Então, irmãos, quando a gente lê esse texto de Paulo, que Deus, ele é aquele que é poderoso para fazer ao meu e ao seu favor infinitamente mais do que você pede e do que você pensa, é uma verdade. Às vezes a gente se contenta com algo tão pequeno, e Deus quer dar algo para a gente tão imensuravelmente grande, mas a gente fica naquela briga, naquela teima, não, Deus, está bom, isso está bom, e ele já está pensando em algo grande, algo gigantesco. Então, para que você chegue a esse algo grande, para que você chegue a esse algo gigantesco, logo você está entendendo que não é qualquer tipo de comida que você pode comer. Ou é? Não é, irmãos. A sua comida precisa ter nutrientes, a sua comida precisa ser balanceada, a sua comida precisa ter realmente aquilo que faz com que você cresça. Eu não sei, meus filhos nunca tiveram essas coisas, sabe? Embora um ou outro, de repente, aponta ali querendo dizer que não gosta de alface, que não gosta de tomate, mas a maioria deles gostam de tudo. A minha esposa, ela tem pouquíssimas preocupações para saber o que ele gosta, o que eles não gostam, porque eles gostam de tudo. E nós criamos eles desse jeito. Mas é engraçado quando você vê algumas crianças sendo criadas que eles não gostam de nada verde. Ah, não, tira isso aqui que é verde, eu não gosto. Eles parecem escolher as comidas que querem comer. E nós, pais, simplesmente fazemos a vontade dos reizinhos. Hello? Ah, não, ele não gosta disso, então não dá. Não, na verdade, você como pai, você como mãe, precisa entender que seu filho precisa de determinadas comidas, e o gosto dele, muitas das vezes, nem é muito interessável você saber, porque você tem que tocar aquela comida, porque é a comida que ele precisa. No meio cristão, da mesma maneira, irmãos. A gente tem que comer a comida, não que a gente gosta, mas que a gente precisa. Principalmente se você quiser chegar ao longe, onde Deus diz para você que é grande o que Ele tem para você lá adiante. Então, logo você não precisa, e logo você não vai, não pode comer qualquer comida. Você precisa comer uma comida que tem nutrientes, querido. Amém? Então, pegando esse gancho de Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, eu quero falar com você de três personagens bíblicos. Primeiro deles, Abraão. Já ouviu falar nesse camarada? Abraão. Abraão hoje é tido como pai da fé, tanto para o povo, né? Secularmente falando, o povo de Israel, quanto para até mesmo os árabes, considera Abraão como um ícone, como pai daquelas duas nações, tanto a nação hebraica quanto a nação de Israel, tanto as nações árabes, eles consideram Abraão como pai delas. E é uma verdade, é um fato, porque a nação hebraica descende de Isaac e a nação árabe descende de Ismael. É fácil de você entender isso biblicamente falando. Mas é incrível, irmãos, quando Deus chamou a Abraão, ele não era o que ele é hoje. Ele não era nem de longe o que ele representa hoje para nações. Ele não era e não era nem de longe o que ele representa para nós cristãos, que nós também honramos a vida de Abraão e sabemos que ele é um ícone para nós. Ele é um homem de fé, uma fé inabalável. Ele é uma pessoa onde nós podemos mirar. Inclusive em Hebreus capítulo 11 fala sobre ele. Ele é um dos pais da fé, um dos principais, inclusive. Então, quando você vê Abraão hoje, você vê Abraão mesmo na glória com o Senhor, um homem de total sucesso. Mas nem sempre foi assim. Inclusive, ele ouviu uma voz que ninguém ouviu. Ele acreditou e credibilizou numa oferta que ninguém ao lado dele ouviu. E quando ele falou de que alguém havia falado com ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes para uma terra que eu te mostrarei. Ele não estava vendo nada, irmãos. Ele acreditou, ele credibilizou, ele foi. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Hoje você vê pessoas de sucesso, mas elas nem sempre foram assim. Elas palmilharam caminhos difíceis para chegar onde chegou. Então corrobora com aquilo que eu estou dizendo a você, que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, meus queridos, é uma semente e no outro dia uma baita de uma árvore. Tem um processo nesse meio. Algumas coisas, até cantores a gente vê. Outro dia eu estava ouvindo a história daquele cantor que canta com Bruno, como é o nome dele? Marrone, esse daí. Ele falou que no início da carreira dele, ele precisou tomar um cachorro quente de um cachorro. Ele estava na lanchonete e uma pessoa jogou um cachorro quente fora assim, e o cachorro ia pegar o cachorro quente. Ele: sai daí, rapaz, deixa esse cachorro quente para mim. Irmão, é inadmissível um cara com o sucesso que ele tem, você pensar que um dia esse cara estava tomando de um cachorro um lanche. Não. Por quê? Porque a gente associa que as pessoas chegaram onde elas chegaram no estalo de dedo. Ah, olha, eu admiro muito fulano de tal, olha que casa grande que ele tem, olha a empresa dele, olha os filhos dele, olha o sucesso empresarial dele, olha como esse homem prega, como esse homem visita as nações. Irmãos, só Deus sabe, e ele também, o quanto ele padeceu para chegar onde chegou. Porque ninguém nasce uma semente e no outro dia é árvore, irmão. Ele padece, existe um processo para isso. Hoje, irmãos, eu posso colher alguns louros da minha caminhada, mas eu sei quantas foram as vezes que eu precisava me ajeitar nos cultos de oração da igreja lá no início dos anos 80, lá nos anos 80, quando aceitei Jesus, para que as pessoas não vissem o furo no meu sapato. Pastor, o senhor é assim? Mas eu ouvi dizer que o senhor tem sapato que só... Hoje tem, irmãos, muitos, mas muitos. Até os sapatos que eu nem usei ainda. Às vezes as pessoas falam assim: você tem algum problema? Eu acho que eu tenho, irmãos. Eu sou diferente dos homens. As mulheres que gostam de sapato, né? Eu gosto, irmão. Quer me agradar? Compre um sapato para mim. O número é 43. Aleluia! Amém, queridos? Então, ninguém é assim, irmão. Tem um processo na vida dessa pessoa. E Abraão, quando ouviu isso, ele credibilizou. Mas você acha que Abraão chegou já ali com tudo pronto? Não, ele foi fazer uma história. Ele foi ali o ator principal do filme que leva o seu nome, Abraão, o pai da fé. E ele sai dali da sua parentela. Levam uma meia dúzia de agregados que não era para ter levado, porque a promessa era de Abraão. Mas ele levou por teimosia e viu no que deu um pouco mais adiante. Um tal de Ló, já ouvi falar nesse camarada, né? O tanto de indigestão que esse homem causou a Abraão. E ele estava lá, e ele padeceu, e ele viu, irmãos, o quanto foi difícil estabelecer o chamado dele, mas não foi fácil. As pessoas criticaram, por certo criticaram. As pessoas, Abraão, tu tá doido, rapaz? Rapaz, inclusive o contexto que Abraão saiu, ele saiu, irmãos, de um lugar idólatra. Ur dos caldeus. Era uma meca de idolatria. Vamos se dizer algo, irmãos, daquele mundo de então de Abraão, totalmente idólatra, adorava tudo, pau, pedra, tudo que eles achavam pela frente. Achava que a pedra era um deus, achava que um pedaço de pau era um deus, achava que uma rocha era um deus e assim por diante. E Abraão agora me sai com alguma coisa na cabeça dizendo, eu vou sair daqui. Meu filho, por quê? Porque uma voz falou comigo. Cara, como assim uma voz falou com você? Que história é essa? Que Deus foi que falou com você? Não sei, o nome dele eu não sei, ele falou comigo. Mas como foi essa voz? Ele chamou o meu nome, Abraão, não era nem Abraão, era Abraão, sai da tua parentela, da terra que tu habita com teu pai, com tua mãe, para a terra que eu te mostrarei. Mas sabe, irmãos, a gente está vivendo uma geração que quer tudo pronto. A gente está vivendo uma geração que quer as coisas tudo pronto. Nós estamos, irmãos, aí em vias de um baita, de um processo como igreja. Nós estamos saindo daqui para um lugar mais amplo. Glória a Deus por isso. Nós estamos saindo daqui para um lugar mais amplo. Mas você já chegou a pensar que o lugar para onde nós estamos não tem nada pronto? Tem lá muito serviço a fazer, mas pronto não tem nada. E quantos concordam comigo que lá vai ser o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, 10 vezes, 50 vezes mais do que a graça, a unção, o poder que opera aqui, nesse lugarzinho que nós ficamos até o presente momento? Mas não tem nada pronto lá. Você precisa entender isso, irmãos. Se você não pegar um facão, entrar naquela selva e derrubar, inclusive aquele bando de mato que tem lá, que tem, deve ter até onça ali dentro. Não vai, aqueles matos não vão cair. Se você não pegar uma vassoura e limpar aquela localidade, ela não vai ser limpa. Se você não pegar e entender que aquilo é seu, que aquilo faz parte do seu convívio, as coisas não vão rolar, não vão acontecer. Mas sabe, irmãos, que muitas pessoas querem é o status da coisa, pagar o preço, quase poucas pessoas querem. A dificuldade, saber que o dízimo que você apresenta é de grande valia nesse momento para o processo. Saber que o dízimo que você precisa apresentar, e eu sei, você sabe, nós sabemos, que no mês de novembro e dezembro os salários do povo do Brasil inteiro dobra. Sim ou não, meus irmãos? Porque temos a bênção do 13º, mas raramente se cai a ficha e a consciência. Cara, eu também preciso dar o dízimo disso aqui. Hello? Tá gravando, né, Caio? Irmão, você que me ouve aí também na gravação, toma o teu jeito. Irmãos, não tem nada pronto lá. A gente precisa dar as caras. A gente precisa se apresentar. A gente precisa fazer que nem Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não tem mais desculpa, Senhor. Eu estou aqui. Abraão, meus irmãos, ele ouviu uma voz. Ninguém tinha referência de que voz era aquela, do que era aquilo que Abraão estava experienciando, mas ele credibilizou. E aquela voz foi o divisor de água na vida de Abraão. Abraão antes, o dos caldeus, e Abraão depois, o ícone da fé para muitas pessoas, para muitos reinos, para muitas nações, inclusive para nós, nação evangélica. Mas nem sempre foi assim. Veja as durezas, irmão, habita em tenda. Veja a dureza, irmãos. de um cara querer levar sua esposa só porque ela era bonita. Veja a dureza, irmão, de ser traído por um camarada que você levantou. Veja a dureza, irmãos, de ir lá resgatar essa pessoa, mesmo que ela merecesse estar onde estava, mas você, por uma aliança, por um entendimento de aliança, você ir lá e resgatá-la de novo. Foi o que Abraão fez. Pegou os 318 pessoas, pastores da sua cercania ali, da sua, do seu círculo de amigos e servos, e levantou 318 e foi lá libertar Ló. Irmãos, é dificuldade em cima de dificuldade, mas só porque a gente vive uma geração que quer ver as coisas prontas, que quer vir para a igreja só ouvir palavras de afirmação, só quer vir para a igreja ouvir um coaching falar, que só quer vir para a igreja dizer e ser afagado o seu ego. Ê, pastor, fala uma palavra mais branda, nós não gostamos desse negócio meio que pega leve. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de mimimi, uma geração de fast food, porque quando a mensagem é uma mensagem um pouco mais dura, um pouco que exige da pessoa, ela some no mapa. Quantas foram as vezes que eu vi isso no meu ministério, irmãos? Uma igreja encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar. Quantas foram as vezes que nós não presenciamos isso? Quando nós simplesmente pregamos a verdade da palavra e as pessoas não querem se fixar a verdade da palavra, preferem o oba-oba, preferem as inúmeras campanhas, inúmeras vendagens de fé que existe por aí afora, porque estão acostumados a ouvir ministrações onde se materializa a fé. Talvez se eu estivesse dizendo: olha, você trouxe a sua taça com a água especial vinda lá do Jordão, a água vinda na taça especial, inclusive eu vou beber água agora, vocês também têm que fazer a mesma coisa, beba a água da vitória e não sei o que, isso aqui poderia estar abarrotado de gente, porque eu estou tentando mercantilizar a fé. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, portanto eu não posso dizer que a fé está nesse copo, nem nessa taça, nem muito menos nessa água. Vocês percebem, irmão? Mas as pessoas preferem crer nesses tipos de tolices, porque elas se enganam naquelas refeiçõezinhas rápidas e que não muda nada. Essa é a verdade, meus queridos. Quando você come uma refeição dessa, você pode até ficar estufado, mas não passa 3 horas, você está com fome de novo. E sempre tem que ficar comendo esse trem. Mas come uma feijoada boa que a minha esposa prepara para tu ver. É sustância, irmãos. É isso que nós precisamos. Onde pastores assumam púlpitos para falar a verdade. Não para ficar de mimimi, de conversinha furada, não. Mas esse camarada Abraão aqui pagou um preço tremendo para chegar onde chegou. E um descendente dele, um bisneto. Deixa eu ver. Abraão, Isaac, Jacó era neto. Bisneto, um bisneto dele agora. Vamos contar a história desse bisneto dele. O nome do menino, José. O menino se destacava, irmãos, e ele causava inveja até nos próprios irmãos. Aí você vê a história de José, inclusive faculdades de administração usam José como exemplo. José é usado no mundo corporativo como exemplo. Faculdades se miram naquilo que José fez, aproveitando um bom tempo, um tempo de vaca gorda, e ascendeu no Egito uma forma de administração fenomenal, e ele enriqueceu o Egito. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Primeiro, ele teve que lidar, irmãos, com o ódio e oposição dos próprios irmãos. E os irmãos pegam o garoto, irmãos, aos 17 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, chato, que ele deveria ser meio que chatinho, mas ninguém tem culpa de você ser um cara politicamente correto, vamos dizer assim, de gostar das coisas certas. E José trazia os relatórios para o pai dele. José trazia o relatório, ó pai, Rubem estava fazendo isso, ó, Simeão estava fazendo, ó pai, isso. José entregava todo mundo, os irmãos ficavam na pilha. Bom, esse cara cagueta, esse X9. E intentaram contra a vida do garoto, irmãos. Tudo bem, que ele até poderia ter sido isso mesmo, um cara que não media as palavras, entregava os relatórios para o pai, entregava os relatórios, né, denegrindo de repente ali os irmãos, do que eles faziam ou deixavam de fazer. E ali, meus queridos, os irmãos intentaram, nós precisamos dar um jeito nesse cara, esse cara prejudica aqui o nosso clã, nós estamos em maus lençóis com ele, o que que vamos fazer? Vamos matar. Não, matar é problema. Não vou matar, a gente tem que dar um jeito nesse cara, esse cara atrapalha a gente, tal, ele não tem acordo com a gente, e não adianta a gente chamar ele para o acordo, porque ele não tem acordo, e o negócio dele é o politicamente correto. Já viu pessoa sendo punida por ser politicamente correta, irmãos? Por quê? Porque aquela frase de Rui Barbosa, ela está mais atual do que tudo. Que os homens, é mais ou menos assim, os homens honestos vão chegar dia de que eles vão sentir vergonha de serem honestos. Por quê? Porque a corrupção está imperando para tudo quanto é lado e crescendo absurdamente. Então o honesto sente-se vergonha de ser honesto. Já parou para pensar no negócio desse, irmãos? Mas a vida de José, como governador do Egito, nem sempre foi assim, queridos. Primeiramente, foi vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna. Segundo, vendido como escravo, chegou sem status de nada. Mas quando Deus está com você, irmão, você pode ser o 15º carimbador daquela repartição. Se Deus tem algo contigo, irmão, logo, logo você será gerente dali, ponto final. Mas eu não tenho MBA, eu não tenho isso. Não interessa, Deus vai fazer você ascender. Talvez nem como gerente, mas como uma pessoa que tem um negócio semelhante a esse seu. Pegou a visão? Então, queridos, José passou pela casa de Potifar, prosperou. José foi enganado, foi vítima de sedução, foi preso, destinado ao cárcere. Chega no cárcere, qual que era a probabilidade dele? Morrer. Ou se ajunta com o PCC aqui, meu amigo, ou senão você vai morrer. Não, eu não vou me ajuntar com ninguém, eu vou ser o José que eu sempre fui. Prosperou. Irmão, quando Deus tem algo contigo, mas nem tem ninguém que tira, rapaz, porque Deus tem algo contigo, porque Ele já visitou o teu futuro, Ele sabe o que tem lá. Amém? E José, irmãos, prospera na cadeia. José tem uma oportunidade ímpar agora de administrar a cadeia. O carcereiro gosta, vê resultado, entrega a administração do cárcere para José. E José, irmãos, podia ser tudo, menos bobo. Ele fazia network, porque network é o que há nos dias de hoje. Oportunidades. E um dia chega dois presos na cadeia, o copeiro mor e o padeiro mor. E o convívio com José e com os demais presos, daqui a pouco levaram eles a contar o porquê eles estavam ali. E tanto um quanto o outro começa a conversar com José e contar partes das suas vidas. José, como um conselheiro, como um bom ouvinte, como um bom psicólogo, ouviu. Mas que é um fato que José também era um baita de um profeta, isso não há dúvida. Você faz o network, mas não precisa você também, porque está fazendo o network, passar a mão pela cabeça das pessoas, não falando a realidade que elas precisam ouvir. É, mas é um network. Se eu falar o que eu penso desse cara, peraí, talvez ele não me dê a oportunidade de trabalho que eu preciso. Não, não, você precisa falar o que Deus botou para você falar. Sim, o network é importante, mas a mensagem na sua boca de Deus para aquelas vidas é muito mais importante do que o network. E José, meus irmãos, ouve atentamente o que um e o que o outro fala. Ouviu o que o padeiro mor tinha a dizer e deu o veredito para o padeiro mor. Olha, você vai morrer. É, você vai morrer. O seu sonho, o significado é esse aqui. É morte, você vai morrer. Mas isso é contundente. José falou a palavra de Deus e ponto final. E o copeiro mor, irmãos, ele disse, olha, você vai ser restituído novamente ao cargo. Lembra-te de mim quando você for reintegrado ao cargo. Ele tinha tanta segurança do que ele estava falando que foi desse jeito. No dia seguinte, o padeiro foi condenado à morte e o copeiro foi restituído ao lugar de origem. Mas sabe, irmãos, que as pessoas, elas prometem uma coisa e elas não cumprem? Assim que o copeiro saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone de José, o celular de José, amassar e jogar fora. Mas até nesse embolar e amassar de um celular e jogar fora, Deus tem um plano. Você concorda comigo ou não? Deus tem um plano, irmãos. Amassou, jogou o contato fora. Mas, pastor, por que você diz isso? Porque se ele tivesse lembrado de José, assim que saiu do cárcere, ele ia chamar José para ser o quê? Um lavador de copos. Mas o plano de Deus para José não era lavar copo, era comandar a nação do Egito. Por isso que ele esqueceu. Em dado momento, irmãos, e passou os anos, e note que José foi vendido aos 17 anos como escravo. E ali José já estava um bom tempo, já tinha passado a sua adolescência, a sua idade de jovem e agora a idade adulta, aos seus 28 para 29 anos. E José, irmãos, um belo dia estava lá quando chegou a notícia que ele deveria se barbear, trocar de roupa, porque o rei queria vê-lo. Porque o faraó queria vê-lo. Por quê, queridos? Aquele copeiro mor que amassou e jogou o contato dele, lembrou, porque o rei estava de uma situação muito constrangedora e difícil, falando de um sonho que ninguém dava interpretação. Aí o copeiro mor chega para servir o rei, e ouve o rei falar sobre aquilo e ninguém dá solução, e ele se lembra de José. Ó rei, dar-se o caso de que quando eu estava no cárcere, tinha um menino lá, um tal de José, e ele me falou umas coisas, rei, que foi dito e certo, que eu ia ser reintegrado ao meu posto, e eu fui. O senhor não quer consultar esse menino, não? Olha o network, irmão. Olha o network aí, meus irmãos. José sai do cárcere. Passa a se apresentar ao faraó. O faraó conta os sonhos e a história você sabe. Mas ele não foi exatamente o que nós sabemos. Ele não foi árvore. Não. Ele teve um processo, uma sementinha que demorou para se tornar uma árvore, querido. Porque nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte. Olha o processo. Entrou ali aos 17 anos, irmãos. E aos 30. Abra lá sua Bíblia. Vamos lá para o texto de Gênesis, capítulo de número 30, aliás, 41, versículo de número 46. Olha aí. O 45 diz: e José chamou Faraó. E a José chamou Faraó, desculpe, Zafanete Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote em On. E percorreu José toda a terra do Egito. E era José da idade de... quantos anos, querido? 30 anos. Um processo de 13 anos. Cumprindo-se ali, cabalmente, porque Deus disse que ele era, que ele é o escolhido dele para aquela situação. E onde, um determinado dia na vida de José, ele disse que ele via 12 feixes se inclinando para ele, e ele também via o sol e a lua. Inclusive o pai Jacó disse: epa, você está sonhando demais, meu filho, que então quer dizer que eu e sua mãe vamos se inclinar a você? Dito e feito, queridos, porque esse Deus é o que nós servimos, um Deus que fala e não mente, um Deus que pode, um Deus que faz e um Deus que realiza cabalmente aquilo que ele falou para você que faria. E isso cumpre-se o que Paulo diz séculos depois, que ele faz, minha irmã Carla, infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Ele faz, Giane, infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. E ele fará, irmãos, infinitamente mais do que essa igreja aqui, Verbo da Vida, pede e pensa. Porque ele é Deus, irmãos. Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que se engane. Ele é Deus. Existe um processo, como por exemplo esses processos que nós passamos aqui, queridos, de poucas pessoas, mas chegará o dia, oh aleluia! Chegará o dia onde nós vamos precisar buscar as cadeiras do DI, porque não tem lugar onde o povo sentar. Onde nós vamos precisar largar a tenda, ou esse culto não dá para fazer aqui dentro, vamos fazer na rua, porque tem muita gente aí. Aleluia, irmãos, eu hei de ver isso. Mas hoje, Bia, é um processo que nós passamos, e não nos desanimamos, irmãos, porque os processos é isso. E eu sou prova disso, querido. Hoje eu tenho ampla suficiência em muitas áreas da minha vida. Dentre elas, se eu quiser comer uma pizza, eu posso comer. Ah, pastor, uma pizza. O que é uma pizza? O que é uma pizza? Eu lhe pergunto para um garoto de 5, 8 e 11 anos de idade, que eram os garotos, os meus garotos. Minha filhinha com 5, Felipe com 8 e Jonatas com 11. E até mais baixo que isso, Jonatas com 8, Felipe com 5 e Thalita com 3, com 2 anos. Queriam comer uma pizza. Pai, compra uma pizza. Mãe, compra uma pizza. E o nosso coração chorava de não poder ter condição naquele momento de poder comprar uma pizza para nossas crianças, irmãos. Aí eu falei: filho, o pai não tem esse dinheiro hoje. Aí o do meio soltava: o senhor não tem um cheque? Sim, filho, o pai tem cheque. Então, pai, escreve um. Amado, eu sei o que eu estou falando para vocês, irmãos. Hoje eu tenho ampla suficiência, irmãos, em muito aspecto da minha vida, até para cumprir um sonho da minha esposa. É um sonho dela, é um sonho. Isso é um sonho dela. Eu acho que ela cozinha excelentemente bem, mas ela não acha. Eu não tenho o que eu fazer, irmãos. Ela não acha. Eu acho, minha filha acha, meus filhos acham, mas ela não acha. Inclusive os irmãos que já provaram aí também acho que diz a mesma coisa. Mas, uma certa feita, essa mulher, irmãos, ela chegou e falou assim, meu Deus, ai Jesus, meu irmão, é pequeno isso para mim, sabe, irmãos? Talvez no olhar de vocês isso é muito pequeno, mas eu sei o quanto isso significa para a gente, irmãos. Ela chegou e falou assim, Deus, eu hei de ter um dia condições de não fazer almoço dia de sábado. Eu vou comer na rua, eu vou comer num restaurante. Irmãos, acontece isso mesmo. Mulher não cozinha de sábado, nem por decreto. A gente come fora. Isso não é para me gabar, não, irmãos. Isso é as pequenas coisas de Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. Aquilo que o pastor Sérgio Pessoa falou lá na igreja de Barueri, no domingo, aliás, no sábado, que nós estávamos lá na inauguração, o pneu vai furar, o outro diz, eu também vou furar. Isso aconteceu comigo, irmãos. Para eu voltar para casa, o pneu furou, eu tive que emprestar um pneu, e para eu devolver esse pneu, eu tinha que arrumar o pneu, e o pneu não dava mais conserto, e eu precisava devolver o pneu. Tudo que ele falou, irmão, já aconteceu comigo. De verdade, queridos. Uma vez eu estava na igreja com ela, conversando sobre um assunto com o pastor recebia sempre depois do culto as pessoas para conversar com ele, fazer uma fila quilométrica. Mas eu estava ali esperando e eu disse para os meus filhos, fiquem no carro. Não vá até ali com a gente já volta. Vai falar com o pastor e volta já. O Jonatas, um pouquinho mais velho, o mais velho, obedeceu plenamente. Talita, que era de colo, não tinha como ir porque a minha cunhada estava com ela no colo e não dava para ela sair. E ela não andava assim, de desabalada a carreira. Mas você falou com o Dumei, é a mesma coisa de falar, vem. O Dumei escapou, irmãos, escapou. E eu não queria que ele fosse, eles fossem, porque lá tinha uma lanchonete na igreja. E eu não tinha um real para comprar uma bala, um lanche, alguma coisa para os meus filhos. Por isso que eu disse para ele, fique no carro, porque eu só vou falar com o pastor e volto já. E a gente esperou ali, chegou a nossa vez, já próximo da nossa vez de falar com o pastor, tinha muitas pessoas para falar com ele. Quando eu olho para a escada, porque era um subsolo, onde o pastor atendia, a lanchonete também era ali, e a gente ouve, vê naquela escada de acesso, aí eu vejo Felipe, o filho do meio, sentadinho, entre as grades, que nem um presidiário assim, com o rostinho entre as grades, e olhando para nós e para o doce, para nós e para o doce. Para nós e para o doce. Eu não sei você, irmãos. É a pior coisa da vida. Você ter um filho e não poder assistir ele na mínima necessidade. O que é um doce, Giane? Mas eu não tinha. Mas hoje, não só um doce. A gente pode fazer muita coisa. Uma outra história, irmãos. O filho mais velho. Uma vez eu falei, Jonatas, vamos comigo trabalhar hoje, filho. Estava de idade escolar e ele estava no dia de... Era férias escolar. E ele foi comigo. Aí chegou a hora do almoço, a gente almoçou. Aí eu falei, filho, quer um sorvete? Ah, quero sim, pai. E era época de um sorvete, e esse sorvete existe ainda, o Magno. E naquela época saiu o Magno, sete pecados capitais do Magno. Cada um daqueles sete sorvetes tinha um nome. Vocês lembram disso, irmãos? Não sei se vocês, os antigos. Isso aí era nos anos 2002, 2003, acho mais ou menos isso. Esse menino quis comer um sorvete, tomar um sorvete. Posso pegar um, pai? Pode, tomou sorvete. Daqui a pouco, posso pegar mais um, pai? Pode, filho. Foi e tomou o segundo sorvete. Posso tomar mais um, pai? Pode, meu filho. Irmãos, eu só sei que esse menino tomou uns 5 sorvetes, ou mais. Hoje, irmãos, por ter ampla suficiência, eu não nego nada para os meus filhos. No tocante àquilo que lá atrás, por conta do processo, para aprender, porque disso eu tirei muita história, a gente não podia dar. Hoje, irmãos, eu tenho o prazer de fazê-lo. Porque hoje eu entrei numa ampla suficiência. Mas nem sempre foi assim. Então, quando a gente conta a história de Abraão, quando a gente conta a história de José, isso é para você ver que existe um processo para você entrar naquilo que Deus tem para você. Existe um processo para nós aqui, irmãos. E a gente está indo para ele. Está muito, mas muito, muito pouco para a gente entrar no processo em específico. Mas não tem nada pronto lá. Tem muita coisa a ser feita. E para finalizar, queridos, eu quero também comentar um pouco sobre a história de Davi. Que processo. Um rei por nome Saul desobedeceu a Deus e por conta daquela desobediência Deus o rejeitou. Samuel quis até interceder ao favor dele e Deus foi muito enfático e claro dizendo: até quando você vai orar por Saul, querer que eu restitua, sendo que eu o rejeitei? Mas eu, Deus dizendo para Samuel, já me acerquei de um rei, segundo o meu coração. Levanta-te, pega o teu chifre com o óleo e vá na casa de Jessé, o belemita. E lá eu te farei, e lá eu te direi o que você deve fazer. Por certo, irmãos, Deus foi falando ao coração de Samuel o que ele deveria fazer. E ele questionou muitíssimas vezes: Deus, e se Saul souber que eu estou aqui? Não tem nada, você vai fazer o que eu estou te mandando fazer. E a Bíblia diz que Samuel foi, irmãos, pegou seu chifre com azeite e foi. Chega na casa de Jessé o belemita e vê os 7 filhos dele, um mais bonito do que o outro. Coisa fina mesmo, meninada, criada a pão de ló, sarado, com tríplice, bíceps e outras coisas mais, tanquinho, barriga de tanquinho, só desfilando na frente dele, e Samar, e passa o outro, e passa o outro, e Deus falando: não é esse, não é esse, e não é esse. Mas até então ele nem sabia o que ele estava fazendo ali, e Deus disse: eu vou ungir aqui um rei do que o meu coração se agrada. E passou os 6 filhos dele lá, irmão, de Jessé. E nenhum dos filhos foram aprovados por Deus. E a pergunta vem aos lábios de Samuel: acabaram-se os mancebos? Olha, os de classe, acabou. Primeira safra, acabou. Temos aí o outlet. Essa palavra é muito boa, né? Temos aí a segunda linha. Temos aí o arroz de terceira. Temos aí. Mas ninguém faz conta dele, não. Ele nem está aqui. Você já parou para pensar? Por quê? Por quê? Isso é assunto para outro dia. Por quê Davi não estava ali? Porque os 6 bonitos estavam e ele não? Porque a sua própria família o rejeitava. Jovem, um garoto de apenas 16 para 17 anos, queridos. E ele estava onde? No campo, cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que Samuel diz: vai lá chamar o garoto. Foram mais que apressadamente buscar o menino. Chega ele na sala. Eu posso até ver com os meus olhos da fé. Os bonitões todos lá, enfileirados. Cada baita braço, irmãos. Cara de mal, tipo aquele rei Leone dos 300, aquela barbona. Ó, a coxa dos meninos. E chega Davi, irmãos. Quem faz conta de Davi? É, chegou esse aí, ó. Segunda linha. Chegou esse aí, ó. Outlet. Peças com defeito. Pequenos defeitos. E Deus fala: é esse. Pode ungir. Aleluia. Abra lá a sua Bíblia, queridos. 1 Samuel capítulo 16. Eu fico assim fascinado com essa história. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E ele respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era, olha lá, a classificação do menino. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois ele é o rapaz que eu escolhi para rei. Camarada, você já parou para pensar nisso aqui, queridos? Ele é a pessoa. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu. O versículo 3, acompanha comigo. E ungiu, aonde, queridos? No meio dos seus irmãos. Na presença de todos. Isso é para acabar com Goiás. Isso é para deixar o cara de queixo caído. Meu Deus! O que é isso? Era para ser eu? Não, era Davi, o escolhido de Deus. E ele só tinha 17 anos. E ele é o rei que, inclusive, nos evangelhos se fala dele, o rei Davi, que inclusive Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era para ser Saul, mas Saul foi rejeitado. Era para Bartimeu ter dito: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Não, mas Bartimeu estava dizendo: Jesus, filho de Davi. Esse Davi que é reconhecido em todo o mundo. Era aquele garotinho que estava sendo ungido na presença de todos aos 17 anos de idade, queridos, que ninguém dava valor, mas Deus estava credibilizando ele, e ele se transformou no maior rei em Israel. Mas aí vem, nem sempre foi assim. Davi foi ungido aos 17 anos. E ele ascende ao trono como rei. Você sabe com quantos anos? 40 anos. Foram 23 anos de anonimato. Mas não quer dizer que foram 23 anos sem história. Porque ele tem cada história de deixar o cara de queixo caído. Ele matou urso, ele matou leão, ele matou um tal de Golias, e a coragem desse menino era tanta que quando ele foi para a batalha com esse cara chamado Golias, a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras, não foram 5? Não foram 5? Ele passou no ribeiro e ele escolheu ali, 1, 2, 3, 4, 5, plá, botou no alforje dele e foi. Que conste nos altos isso aí, hein, Caio? Porque tem uns irmãos aí que estão se levantando contra a minha vida e não estão gravando as ministrações minha, não. Davi pegou 5 pedras, irmãos. Aí você fala, ah, pegou 5 porque se ele errar uma, tem outra. Se ele errar a segunda, a terceira. E se ele errar a terceira, já se preparando para correr, tem a quarta. E se ele errar a quarta, pelo amor de Deus, acerta a quinta. Incrédulo pensa assim. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que não era só Golias que afrontava o povo de Israel. Sabia que tinha 5 gigantes do tamanho de Golias? Sabia disso? Sabia, Giane? Por favor, meus irmãos, leiam a Bíblia. O rema está aí, matricule-se no rema. Existiam 5 gigantes, por isso 5 pedras. Ele tinha certeza que na primeira pedra era de Golias, ele ia cair. Mas veja que Deus, irmãos, não deu a oportunidade para Davi derrubar os outros 4. Os outros 4 não precisa o pastor derrubar. O pastor derruba só 1. Os outros 4, irmão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Derruba um desse gigante. Pegou a visão? Constou nos altos, né? Beleza. Então, seguimos aqui, queridos. 23 anos. No processo até entrar como rei em Israel. Mas chegou o dia. É engraçado, irmãos, quando uma pessoa de sucesso, ela chega lá adiante e as pessoas olham, cara, como você chegou aqui? E ele dá risada. Acertei na loteria. Ele sabe, irmão, porque ele dá risada, porque ele sabe o que ele passou para chegar ali. Hoje estava ouvindo uma história de um rapaz, ele dizendo para mim assim que um grande empresário do Brasil, ele inclusive já morreu, de um grande conglomerado de empresas, do grupo Votorantim, Antônio Hermílio de Moraes. Esse cara era tão simples, eu já vi esse camarada, inclusive, nem motorista ele tinha, ele dirigiu o carro dele mesmo. Mas tão simples, mas tão simples, que a simplicidade dele até doía. E ele ia lá no meio do povo, no meio das obras e tudo mais. E quem vê aquele cara, não vê ele nem ostentando. Isso é um fato, irmãos. Será que eu e você estamos preparados para receber aquilo que Deus já disse que vai ser grande? Efésios capítulo 3 diz que é infinitamente mais do que eu peço. E vou mais além do que eu penso. Talvez você esteja pensando aí num carrinho. Ah, sim, uma Brasilinha tá bom, uma Brasília. Um fusquinha, tá bom. E o plano de Deus é te dar 0 quilômetro, irmãos. Ah, Senhor, um marido que tem um salário de R$2.000, tá bom. E Deus tem um plano de te dar um cara que ganha R$2.000 por dia. Pegou a visão? Eu dou risada com a minha esposa, pegou a visão? Tem um vizinho em casa, irmão, que ele falou assim, ó, tá vendo esse cara que mora aí nessa casa? Lá na minha casa. Você tá construindo aí? Tá vendo aí? Ganha R$2.000 por dia. Eu recebo. Aleluia. Queridos, é isso que Deus faz. e Ele vai fazer coisa de deixar você de queixo caído mesmo. É o prazer de Deus ver você de queixo caído. É meu? Ai, Deus. É seu, filho. Sério? É seu. Irmãos, Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. A gente podia ficar a noite toda contando as coisas que Ele faz, que Ele fez e que Ele fará. Queridos, umas tratativas que nós precisamos ter, essa consciência de que nada acontece do dia para a noite. Há um processo, viu, amados? Eu não estou aqui vendendo a chave ou o martelinho da vitória para você ficar rico com 3 marteladas, não. Ok? Mas eu estou falando que há um processo. E se você estiver disposto a passar pelo processo, é certo, é líquido e certo que você entrará naquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Você pode ficar em pé, em nome de Jesus.